Meio de novo. Amém.
Estamos começando hoje uma jornada. Para que creiam, é este tema geral que vai abarcar ou tenta resumir. Obrigado, Lu. Ah, eu estou bem afônico aqui, estou recuperando de um final de semana pesado. Mas esse tema, para que creiam, ele não foi um tema, enfim, que a gente inventou. Não é marketing. Esse tema que vai ser esse guarda-chuva de toda essa nossa reflexão ao longo do Evangelho de João, ele é extraído lá do capítulo 20. Então você que acabou de ler o versículo capítulo 1, vem comigo lá no capítulo 20, João 20, versículo 31. João capítulo 20, eu vou ler o 30 e o 31. Olha só que interessante, o próprio apóstolo João, ele dá o propósito do seu evangelho. Ele diz assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O apóstolo João, ele escreve este evangelho, e muitas vezes a gente olha para esse propósito estabelecido que João dá para o seu evangelho, e a gente fala: bom, já que o evangelho foi escrito para que a gente creia, eu já creio, então o evangelho de João já não tem mais nada para falar para mim. Esse é o maior engano que alguém pode ter, ao achar que o crer diz respeito somente àquele momento da nossa conversão, que o crer diz respeito somente ao adentrar o mundo da fé, que o crer diz respeito somente ao movimento de se tornar uma nova criatura. Não! O crer é aquilo que resume a jornada da vida cristã. O crer é aquilo que fundamenta a vida cristã. Nós não somos convidados somente para crer no passado, mas crendo no passado, nós adentramos num processo de cultivar uma vida de fé, de alguém que crê na palavra de Deus todos os dias. Então, se João, entendendo essas coisas, sabendo que eu e você precisamos ser conduzidos em fé, então ele escreve este evangelho não só para que pessoas conheçam Jesus e se convertam de fato, há um propósito evangelístico aqui, mas também há um propósito pastoral, há um propósito que tem o fim de subsidiar a minha e a sua caminhada de fé em Cristo Jesus. Por isso, isso tudo que João escreve foi escrito da perspectiva de alguém que tem o interesse de fomentar fé nos corações dos seus leitores, de fomentar, enfim, o crer, fomentar uma vida de fé genuína em Cristo Jesus. Porque acredite, esta é a marca do verdadeiro cristão. Último versículo que eu queria que você olhasse comigo, vai lá no 8:31. Todo mundo gosta do 8:32, especialmente depois do último governo. Mas o outro 8:31, ele é mais importante do que o 8:32. O 8:31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Tá vendo? Gente que crê. Aí ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Note que o Senhor Jesus Cristo está dizendo a esses judeus que a marca de alguém que crê é permanecer. Por isso que a gente precisa do Evangelho de João e de toda a Escritura. Porque se eu sou alguém que creio, se eu sou alguém que confesso, se eu sou alguém que com a minha boca eu confesso e com o meu coração eu creio, qual que é a prova que dou de que este confessar da minha boca e este crer do meu coração é verdadeiro? Permanecendo em mim. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão demonstrar que aquela obra de crer que começou em vocês no passado, ela é verdadeira. Porque é uma fé de boca, ela não é a fé cristã. A fé verdadeira, ela me conduz a uma jornada de frutificação dessa fé, de crer todos os dias que Jesus é o Cristo. E crendo nele, temos vida em seu nome. Então esse é o propósito fundamental do livro do Evangelho de João. Agora, uma outra coisa que eu acho sensacional nessa introdução que a gente faz aqui do Evangelho de João é que este Evangelho, ele tem uma abordagem distinta. Como vocês podem ver, por exemplo, João ele não se preocupou em contar para a gente, por exemplo, como os outros três Evangelhos, o nascimento de Jesus. A história do Natal está lá em Mateus, está em Lucas, mas não está lá, não está aqui em João, por exemplo. João, ele foca as três Páscoas que o Senhor Jesus Cristo passou em Jerusalém, os três últimos anos do seu ministério, e tem um foco muito especial na chamada Semana Santa. Ele foca os últimos eventos do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma abordagem muito, muito afetiva, acredite, porque você sabe, o apóstolo João, ele era um discípulo amado. O apóstolo João, ele foi aquele que na última ceia reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era alguém que desfrutava de profunda intimidade com Jesus, a ponto de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Eu não sei se você lembra, mas na cruz, a mãe de Jesus passou a morar, a partir do momento da morte do Senhor Jesus Cristo, justamente com João. E a partir do momento da morte do Senhor Jesus, até a morte de Maria, Maria viveu com João. Você consegue imaginar o tanto de informação privilegiada que João teve a respeito de Jesus? Eu fico imaginando, João curioso, Maria, como é que era o Jesus quando ele era moleque? Ele aprontava todas. Ele já era meio zen. O pessoal acha que Jesus era meio zen, né? Ele já era meio assim, diferentão. Como é que Jesus era na escola? Como é que ele aprendeu a carpintaria do seu pai? Como é que foi esse processo? Você consegue imaginar o tipo de conversa que João deve ter tido com Maria? Por isso que essa é uma abordagem que está muito mais focada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E crendo, tenham vida em seu nome. Por isso que ele está preocupado em fazer uma apresentação muito particular e muito afetiva do Senhor Jesus Cristo. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, se tem uma coisa que a gente não encontra, pelo menos numa leitura imediata, é esse afeto que você está dizendo que João tem ao falar sobre o seu mestre. Pelo menos não no capítulo 1, que alguém que começa falando que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, era o tal do logo. Cadê o afeto desse negócio? Eu queria que você lesse essas palavras da perspectiva de um homem que está escrevendo este evangelho já velho. Enquanto os outros evangelhos eles foram escritos não muito tempo depois dos eventos que aconteceram, que são narrados ali nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João está escrevendo este evangelho idoso. Os melhores, os estudiosos, eles colocam a escrita deste evangelho entre 85 e 90 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu há quase 60 anos. Então imagina o tempo de maturação das ideias deste homem. Imagina o tempo de reflexão que este homem teve para colocar no papel tudo aquilo que ele colocou. Imagina, ele não é um jovenzinho que simplesmente vai botar no papel um registro biográfico de alguém importante. Não, ele passa 60 anos quase refletindo sobre o que ele ouviu de Jesus, sobre a reclinada que ele deu no peito de Jesus, sobre a corrida que ele ganhou do Pedro no dia lá da ressurreição, que ele chegou lá primeiro, que era mais jovem, Pedro já era tiozão, vai tirar 100 metros rasos até a sepultura, quem é que chega? Claro, é o mais jovem, o Joãozinho. Ele passa 60 anos maturando a sua experiência com Cristo. E quando ele decide nos apresentar Cristo, nas primeiras palavras do seu evangelho, acredite, tem uma intencionalidade profunda em cada uma dessas palavras. Não é alguém que está simplesmente chutando ideias aleatórias, usando palavras ao seu bel prazer. Não, acredite, tem alguém que está muito, muito, muito interessado em dar uma descrição profunda ou no máximo da profundidade que pode alcançar para que os seus leitores se apaixonem pelo seu mestre. Extremamente pastoral. Extremamente cuidadoso. E quando ele decide falar, resumir toda essa experiência que ele teve com o seu mestre, ele diz: meus leitores, de tudo que eu poderia dizer, de tudo que eu poderia dizer do que eu vivi, como ele diz na sua outra epístola, daquilo que as minhas mãos tocaram, do que os meus olhos viram, do que os nossos ouvidos ouviram, então de tudo, eu queria que vocês entendessem algumas coisas fundamentais sobre quem seria Jesus. E aí entramos nessa porção de João no capítulo 1, que é o chamado prólogo. O prólogo de João, ele é quase que o esboço de todo o evangelho de João. Ao longo dessa jornada, você vai ver que a gente, de vez em quando, vai voltar aqui, neste capítulo 1 de João, porque, acredite, o livro de João foi tão bem delineado, tão bem pensado, que ele todo está dentro destes primeiros versos aqui do evangelho de João, do 1 até o versículo 18 especialmente. Hoje eu vou começar do 1 ao 5, espero ter tempo para chegar no 5, e quinta-feira que vem a gente vai tentar chegar no 9. Então essa é a minha direção, esta é a minha jornada com você. E ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que João, ele faz questão de, ao apresentar o seu mestre amado, nos colocar lá no contexto de Gênesis. É a primeira coisa que ele quer fazer. Porque acredite, quando um judeu ouviu isso pela primeira vez, no princípio, a primeira coisa que ele entendeu foi: opa, estou em Gênesis 1, estou diante do cenário de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então João está querendo voltar conosco para o Antigo Testamento. Ele está querendo olhar para a gente e está falando assim: o que eu tenho para falar sobre Jesus, eu não consigo falar de uma maneira trivial. Eu preciso localizar você histórica e geograficamente. Eu preciso voltar com você lá na cena da criação para poder começar a te falar sobre Jesus. Mas como assim, João? Jesus é uma figura histórica. Ele nasceu lá no ano em que Augusto César era governador da província do Império Romano, e Tibério, Tibério César era o imperador romano, e me fugiu o nome. Me ajuda aqui, Lucas 2 é um cansaço. É, eu pedi o energético. Me fugiu o nome. O Quirino era o governador da Síria. Se Jesus nasceu naqueles dias lá que o Lucas narrou, por que você está querendo voltar lá em Gênesis 1? Porque a primeira coisa que ele quer falar é falar da pré-existência desse Jesus que já era bem antes de qualquer coisa ser criada. Então ele diz: lá no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, em grego o logos. Uma série de propostas, elas são dadas para que a gente possa interpretar
essa expressão palavra? Como é que João está usando esse termo logos? Como é que João está usando essa expressão? Por que que ele está apresentando Jesus como esta palavra, este logos? Tem estudiosos que vão falar que Jesus, que João está utilizando, enfim, o pano de fundo da filosofia grega dos estoicos. Por exemplo, os estoicos acreditavam que o logos era aquele princípio fundamental que explicava todas as coisas. Eu não sei se você já viu aquele filme A Teoria de Tudo. Que obviamente, eu vou dar um spoiler aqui, se você ainda não viu esse filme, você deveria ver, porque é um filme excelente. Esse filme, A Teoria de Tudo, é a história biográfica do Stephen Hawking. E o Stephen Hawking, ele queria descobrir qual que é a teoria que está por trás de todas as coisas. A teoria física, a teoria matemática, que poderia explicar os fenômenos, explicar absolutamente todas as coisas que nós temos diante dos nossos olhos. Essa era a angústia do Stephen Hawking. Se ele tivesse lido João 1, ele já teria recebido essa resposta. Mas os estoicos, eles eram mais ou menos assim. Eles ficavam querendo saber qual que era o princípio fundamental que dava origem e que explicava fundamentalmente todas as coisas. Há gente que acha que João está falando nesses termos. Há gente que acha que João, quando ele apresenta Jesus como Logos, está buscando ali na filosofia de um homem tal de Filon, tá? Filon de Alexandria, e está falando, e o Filon dizia que o Logos é essa chamada realidade ideal. Então, o Logos é o mundo ideal, o Logos é o mundo das ideias verdadeiras e não esse mundo material que a gente tem aqui. E aí João estaria eventualmente criando um conflito e um debate com o Filon, dizendo que esse Logos, ele se fez carne, ele entrou na matéria. Tem gente que acha que é isso. E tem gente que acha que João está dialogando com os chamados gnósticos do seu tempo. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos, eles achavam que o Logos era uma espécie de emanação de uma divindade intocada. Uma emanação de uma divindade intocada e que ninguém consegue acessar. Então, como é que esta divindade se manifesta e se apresenta? Por meio do seu logos que é emanado sobre as coisas. Filosofia, né? Chato, né? Pois é, eu acredito que João não está falando nada disso. Ele não está brigando com nada disso. João, ele está querendo voltar com a gente para o Antigo Testamento. E ele está querendo dizer para a gente que aquela palavra que criou todas as coisas, aquela palavra que fala e traz a origem em todas as coisas, aquela palavra que a gente encontra no Antigo Testamento, que vem ao profeta e o profeta fala em nome do Senhor, aquela palavra que revela, aquela palavra que cria, aquela palavra que purifica, aquela palavra que bota o mundo em movimento, aquela palavra do Antigo Testamento, que ela é um tanto impessoal muitas vezes, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo, veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel dizendo, veio a palavra do Senhor a fulano de tal dizendo, não. Não é uma impessoalidade. Em outras palavras, o que João está querendo dizer é que esta palavra que produz vida, essa palavra que revela, essa palavra que mostra perfeitamente quem é Deus, ela se tornou uma pessoa. Ela é uma pessoa. É uma pessoa divina. Porque no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Aqui nós temos claramente o ensino da chamada pré-existência do Senhor Jesus Cristo na criação. O Filho, o Logos, já estava lá, ao lado do Criador, operando desde a criação. Então João começa o seu evangelho dizendo, olha, para começar a falar de Jesus, não dá para falar só do seu nascimento terreno por meio da Virgem Maria. Para falar de Jesus, a gente tem que voltar lá no início de todas as coisas, porque ele já estava lá. Aliás, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A sensação que a gente tem quando lê esse verso É aquela ideia de que Deus falava, e sabe quem executava as coisas que Deus ia falando? O filho. Essa é a sensação que a gente tem. Inclusive, eu não tenho tempo aqui para abrir com vocês, mas lá em Colossenses a gente tem a mesma coisa. Colossenses, no capítulo 1, a gente vai ver justamente a mesma descrição agora por Paulo. Essa ideia de que Deus fala, haja luz. Então quem criou a luz? O filho. Haja firmamento. Quem criou o firmamento? O filho. Deus ia falando e o filho ia executando. Deus vai falando e criando. E o filho vai tornando realidade aquilo que é a fala criadora de Deus. E esta fala que cria, esta fala que trata, essa fala que bota o mundo em movimento, essa fala é uma pessoa divina, está dizendo João. Meus irmãos, a profundidade de aplicações que a gente pode tirar disso daqui, elas são brutais. Eu simplesmente vou decidir apelar aqui e vou falar da minha filha. Faz aniversário amanhã, inclusive. A primeira vez que eu ouvi a minha filha falar assim, papai, eu amo você. Esta fala mudou a minha vida. Eu sabia que minha filha me amava bem antes disso. Às vezes os nossos filhos, quando eles são bebês, eles são ainda muito pequenos e não conseguem falar o que eles sentem, expressar os seus sentimentos. Eles expressam isso com seus olhos, com seu gestual. Eu sabia que a minha filha já tinha muito afeto por mim. Eu sabia disso. Mas ouvir, papai, a palavra, eu amo você. Aquilo transformou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo homem desde que eu ouvi a minha filha pegar-se na minha bochecha e sem saber de falar direito, falou assim, papai, eu amo você. Jesus é o eu amo você de Deus para o mundo. É a palavra de Deus personificada. É a palavra de Deus, essa palavra poderosa, que faz os cedros do Líbano tremerem, como diz o salmista, e se partirem, como faz com que as águas possam se mexer, que corta a terra. Essa palavra é uma pessoa. E meus irmãos, a gente precisa lembrar, porque muitas vezes a gente fica esperando, né, que Deus ele fale na nossa vida a tratar algumas coisas na nossa vida, né? A gente fala, Senhor, manda uma palavra. A gente não é aqueles crentes que muitas vezes falam assim, Senhor, manda uma palavra na minha vida e meu casamento vai resolver. Manda uma palavra e minha saúde vai restaurar. Eu estava essa semana fazendo isso. Desde sexta-feira eu estou em caco. Porque eu, enfim, tomei uma vacina de Covid. Ah, na sexta-feira, que é o reforço que eu tinha que tomar, como é esse Covid problemático, né? Então chega lá na hora, eu tenho que ir lá tomar o reforço. Aí fui lá tomar o reforço, rapaz, essa vacina acabou comigo. Sexta e sábado eu passei na cama. Domingo eu apareci aqui na igreja, eu estava meio fora do eixo, mas estava por aqui. Aí segunda-feira eu fui inventar ali, não estava muito bem, então fui inventar de ir lá para o acampo. Fui lá brincar com a rapaziada. Para quê? Foi sensacional o tempo com a molecada. Rapaz, voltei cheio de umas viroses malucas, assim que vocês não têm ideia. Todo errado, se fosse só eu, né? Parece que essa virose andou por um monte de gente lá. Ontem de madrugada, às 2 da manhã, estava eu aqui no Hospital Brasil tomando soro e tomando antibiótico na veia para ver se eu conseguia estar aqui hoje de manhã, hoje à noite, para pregar para vocês. Aí eu tava na hora lá do soro, né? Eu tava, ah, Senhor, manda uma palavra, por favor. Uma palavra. Essa palavra que cura é uma pessoa. Essa palavra que restaura é uma pessoa. É uma pessoa divina. Então se a gente quer uma palavra, a gente corre para Cristo. Se a gente quer o poder criacional operando no caos da nossa vida, a gente corre para Cristo. Se a gente quer uma revelação de Deus na nossa vida, a gente corre para Cristo, porque no princípio era aquele que é a palavra.
E ele estava com Deus e dizia: todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Agora deixa eu mostrar para vocês. Me falta pouco tempo para acabar, mas eu queria mostrar para vocês algumas dimensões de relação que nós temos aqui da palavra. Em primeiro lugar, nós temos, como eu acabei de dizer a vocês, que essa palavra poderosa, a revelação personificada de Deus, é uma pessoa. Então aqui nós temos a identidade de Jesus já sendo delineada a nós pelo João. Só que interessante que ele coloca essa palavra em relacionamento com Deus, o Pai. Ele diz assim: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Note que ele diz quem é a palavra. Agora ele vai dizer: esta palavra tem uma relação com Deus. E uma relação de intimidade. Porque quando ele diz assim que ele estava com Deus, ele usa uma preposiçãozinha grega que eu acho sensacional, que é uma preposição da intimidade. E se o pano de fundo são os hebraísmos do Antigo Testamento, é um pano de fundo de intimidade daquela que a gente só encontra no nível do matrimônio. Ele era íntimo. Ele era igual e perfeitamente íntimo do Pai. Aqui a gente já tem, né, um primeiro traço sendo delineado da doutrina da Trindade, que vai se completar lá em João, no capítulo 14, quando o Pai e o Filho agora enviam o Espírito ao mundo. Mas a palavra é Deus, a palavra tem uma relação com o Deus, Deus Pai, mas ela também tem uma relação com a criação, porque ele diz assim no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora você tem uma relação, não da palavra com Deus, mas agora com a criação. E ele está dizendo, a criação se relaciona com esta palavra numa relação de criador e criatura. Se ele é igual ao Pai, ele se relaciona como criador em relação a todas as coisas. E por que que é importante a gente saber isso? Eu sei que eu vou ofender agora, mas receba isso como uma palavra pastoral. Que João está começando a dizer para a gente o seguinte: Deus não é as tuas negras. Como assim, pastor? Deixa-me dizer. Quando ele faz questão de apresentar a palavra como aquele que é responsável por criar todas as coisas, ele está dizendo: esta palavra, ela exerce soberania e é outro em relação a todas as coisas criadas. Deus é outro. Deus não compartilha da minha e da sua condição de criatura. Não, ele é o Criador. Honre o outro. Reverencie o outro. Porque ele não é igualzinho a você. E eu tenho um problema sério com essa turma que hoje em dia trata Jesus quase que em termos infantis, para não falar outros termos aqui de povo e ofender a sua consciência cristã. Ai, o Deus, o Deusinho, o não sei o quezinho. Não, não, não. Deus é outro. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Este Cristo é outro. Porque ele criou todas as coisas e exerce soberania sobre todas as coisas. João faz questão de dizer que por ser Deus, ele não é da mesma e da mesma categoria que eu e você nós somos. Ele é distinto de mim e de você. É verdade que no versículo 14 ele vai dizer claramente que ele se fez carne, decidiu se aproximar de mim e de você. Mas antes de qualquer coisa, este Cristo é outro. Ele é o Criador. Ele não é uma criatura, ele não é alguém que você vai tratar como se fosse alguém que não deve, não, a quem não deve honra e reverência. Ele é outro. Porque quem depende de quem aqui é a criatura em relação ao seu Criador. Porque ele está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, tira ele do cenário, o que que acontece? Nada vem à existência. A palavra que é Deus, a palavra que está com Deus, a palavra que criou todas as coisas. Só que ele não se relaciona só com Deus e com a criação. Ele se relaciona com os homens. Versículo 4 e versículo 5. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Este que é a palavra divina, que desfruta de absoluta intimidade com o Pai, que se desenrola numa relação de autoridade para com todas as coisas, porque é o Criador de todas as coisas, ele decidiu dar a mim e a você vida e ser a minha e a sua luz. Aqui de novo o texto está dizendo, nele estava a vida. Todos os teólogos que eu li para pregar esse sermão, eles praticamente foram unânimes em dizer o seguinte, em falar que, dois pontos, toda existência, ela é derivada do Logos encarnado. Você consegue fazer assim, ó? Você está vivo, seu coração bate. É porque o Logos é Deus. É porque o Logos está com Deus. É porque o Logos criou todas as coisas. E por isso ele decidiu se relacionar comigo e com você de uma maneira graciosa. Em primeiro lugar, nos concedendo vida. Em segundo lugar, nos convidando para ser luz, para viver em luz. Ele é a luz dos homens. O que significa andar na luz? Em toda a escritura, andar na luz é um tipo de vida. É uma qualidade de vida. Não é só receber vida, mas é uma vida que eu recebo e que eu a desenvolvo na luz. E vida na luz é vida que a gente confessa pecado, que mania para a esposa. Vida na luz é reconhecer quem a gente é. Vida na luz é andar segundo a palavra de Deus. Se ele é a luz dos homens, ele é a minha luz. Se o Senhor é a minha luz, então eu ando nos caminhos que ele, como Criador meu, como Deus verdadeiro, estabeleceu para mim. Por isso aqui, meus irmãos, tem implicações éticas profundas. Porque acredite, tem áreas da nossa vida que a gente gosta de deixar na escuridão. Tem áreas da nossa vida que a gente gosta de deixar lá no porão, para que Deus ele não venha e coloque a mão. Mas é justamente isso que Jesus é perito em fazer. Ele nos convida, ele sopra e ele irradia a luz nos lugares mais escuros da nossa alma, porque nele estava a vida e ele era a luz dos homens. E não adianta a treva que a gente tente esconder o nosso mau caráter, a nossa vida distorta. As trevas, elas não conseguem sobrepujar e vencer essa luz. Porque onde a luz entra, ela entra iluminando. Ela entra dissipando trevas. Porque é isso que o Verbo encarnado é perito em fazer. Por isso que ele vai dizer, daqui a pouco, eu sou a luz do mundo. Por isso, conhecer o Logos não é só uma tarefa mental, intelectual, considerar as coisas lá da criação. Conhecer o Logos não é só entender que ele era igual a Deus e desfrutava de uma intimidade com Deus antes de todas as coisas. Não é só compreender que ele é soberano sobre a criação, porque ele é a causa da existência de toda a criação. Mas tem implicações práticas na minha e na sua vida. Porque quem é aquele que conhece o Logos é aquele que anda na luz. Porque nele está a vida. E ele é a luz dos homens. Não dá para dizer que nós temos comunhão com o Logos
se a nossa vida anda na penumbra, se existem áreas da nossa vida e da nossa existência que estão ainda meio sombrias, não dá, porque Ele é a luz dos homens. Ele não só ilumina para fora para que a gente possa enxergar bem o que está ao nosso redor, mas Ele ilumina para dentro para que a gente possa saber quem a gente é. Aí chegar diante do Logos é chegar diante da luz que evidencia quem nós somos. Porque conhecer o Logos, fundamentalmente, é um exercício de autoconhecimento. Porque é Ele que tem a luz para revelar aquilo que nós somos. Ele não somente revela o Deus verdadeiro, a mim e a você, mas Ele revela aquilo que nós somos. Porque Ele joga luz. Porque Ele é a luz dos homens. Eu não sei como é que você começa essa jornada, mas eu espero que você comece animado em ter a oportunidade de se encontrar com este Logos perfeito, Deus absoluto, Criador perfeito, que exerce autoridade sobre todas as coisas, mas que concede vida em graça e que nos oferece luz a viver. Quem anda com Logos é quem anda na luz. É quem deixa o Logos penetrar nas áreas mais sombrias da nossa alma. Então eu vim convidar você essa noite a fazer essa oração. Senhor, penetra nas áreas sombrias da minha alma. Se tu és a luz dos homens, seja a minha luz. Se tu és a luz que brilha e dissipa toda e qualquer treva. Dissipa as trevas da minha alma escura e me leva para a luz. Porque esse é o papel do político, do Logos Penitente, em pegar gente que está na treva e levar para a luz. Não sei como é que está teu casamento, não sei como é que está a tua vida. E graças a Deus porque eu não sei. Eu não sou a mãe de Maia, eu não sou adivinho, eu sou pastor. Mas eu não tenho dúvidas, e a palavra de Deus me garante, que todos nós aqui precisamos do irradiar da luz dos homens sobre nós. Abaixe sua cabeça. Elohim Yor. Deus bendito, gratos nós somos pela honra. Chega. A palavra personificada, a palavra de criação, de poder, de revelação, ministros.